Eu iniciei hoje pela manhã uma pequena série de mensagens, uma minissérie de mensagens com o tema Perigos que nos cercam. E vou concluir a mensagem de hoje, pregada pela manhã, agora à noite. Se você não assistiu a mensagem, na íntegra, ela já está no nosso canal do YouTube. Basta você depois acessar o nosso canal do YouTube e assistir o culto da manhã, como os outros cultos também. Questão de perigos que nos cercam, eu estou trabalhando a ideia de algumas situações que às vezes nós, nos nossos relacionamentos, na igreja, na família, nós somos às vezes tentados a nos desviar da fé, a enfraquecer a igreja. A vida às vezes nos coloca algumas situações difíceis, nós somos pegos em situações complicadas e às vezes nós somos tentados. São perigos, obstáculos ou impedimentos à nossa comunhão com Deus e com o próximo. E este ano estamos enfatizando o tema geral da igreja, é juntos, juntos. Buscando não apenas a unidade da igreja, mas também ganhar mais pessoas para Jesus. E o inimigo conhece as nossas fraquezas, ele sabe que às vezes nós somos tentados nas nossas áreas mais vulneráveis. E nós podemos às vezes impedir que esses objetivos sejam alcançados, que é ganhar mais pessoas para Jesus, buscando a unidade da igreja. A Bíblia nos diz, lá em Provérbios 27, 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Eu estou fazendo uma breve recapitulação do que eu preguei pela manhã, porque o perigo que eu tratei hoje pela manhã foi o perigo da divergência. Eu falei da difícil arte da convivência. Como é difícil conviver com pessoas, às vezes nós nos machucamos, nós ferimos o outro com palavras, nós às vezes nos comportamos mal nas redes sociais, nós desrespeitamos o próximo, às vezes somos muito indelicados nas nossas expressões, nós acusamos às vezes, nós ofendemos, nós temos às vezes dificuldade para lidar com o contraditório, às vezes nós atacamos e somos atacados também, nós agredimos porque somos agredidos. Então a palavra primeira desta série visa justamente nos orientar, nos trazer um pouco de equilíbrio, equilíbrio, para a gente saber lidar com o contraditório, com aquilo que a gente não concorda. Mas às vezes nós, irmãos, nós nos transformamos em pessoas assim. Nós fazemos certos comentários, nós ofendemos, nós agredimos verbalmente, nós viramos, então, assassinos de reputação, nós fazemos questão de expor o outro, estando essa pessoa certa ou não, porque nós queremos justiça. Disse hoje pela manhã que, numa igreja como a nossa, nós somos pessoas tão diferentes, né? Times diferentes, partidos políticos, ideologias, pensamentos diferentes, mas Deus nos congrega. E aqui nós somos irmãos em Cristo e vamos para o mesmo céu. E tem pessoas que não percebem que as diferenças que temos, nós não podemos levar para o aspecto pessoal. E tem pessoas que se machucam por isso. Estou falando hoje pela manhã sobre o perigo da divergência. Quem aqui nunca discutiu? Quem aqui nunca ofendeu? Quem aqui nunca divergiu com alguém? Eu disse também uma coisa importante. Divergir não é o problema. Todos nós divergimos. Unanimidade é burra, né? Como já disse Nelson Rodrigues. A unanimidade é burra. Ele tem razão. Ou melhor, tinha razão. O consenso é quase impossível. Porque, às vezes, é importante a gente ouvir uma palavra diferente da nossa, ouvir, perceber uma pessoa que pensa diferente da gente. Mas a questão é que muitas pessoas não sabem lidar com as diferenças de opiniões e agridem, ofendem. Divergir, segundo o dicionário, significa discordar, se desentender, se afastar de um outro, de uma outra pessoa. O divergente é aquele que não tem, ou melhor, que tem uma opinião, que tem um ponto de vista diferente do outro. O divergente é aquele que discorda. É aquele que faz oposição a alguém ou alguma coisa. Divergências, desacordos, falta de consenso, ideias contrárias acontecem em qualquer lugar. A grande questão é como vamos lidar com a divergência? Como vamos nos comportar? Que reação teremos? Que medidas vamos tomar? O problema é como divergir, como se posicionar sem agredir, sem atacar, sem ofender. Eu trouxe de manhã também três pensamentos. O primeiro deles de Mahatma Gandhi, um pacifista indiano. Ele disse o seguinte: as divergências de opinião não devem significar hostilidade. Se fosse assim, minha mulher e eu deveríamos ser inimigos. Não conheço duas pessoas no mundo que não tenham tido divergências de opinião. Sempre procurei nutrir, pelos que discordam de mim, o mesmo afeto que nutro pelos que me são mais queridos e vizinhos. Um outro pensador, José Evangelista Teixeira, disse o seguinte: num recinto onde há várias pessoas, com certeza haverá ideias diferentes. Se as tais não divergirem, retire-se imediatamente. Significa que neste ambiente ninguém pensa. Ferreira Goulart, poeta maranhense, disse o seguinte: não quero saber de sofrimento, quero é felicidade. Não gosto de fazer lamúrias. Uma vez discuti feio sobre determinada situação. A discussão que Ferreira Goulart teve foi com a própria esposa. Aí ele disse o seguinte: fiquei sozinho em casa, cheio de razão e triste. Então, para que querer ter sempre razão? Não quero ter razão, quero ser feliz. E a pergunta que eu fiz e faço é a seguinte: você quer ter razão ou ser feliz? Porque às vezes as pessoas levam ao extremo a sua divergência, a sua discussão, o seu contraponto e não cedem, achando que estão com a razão e ferem o outro. Nós temos que buscar, meus irmãos, a felicidade, porque a vida é curta demais, é rápida demais para a gente ficar de birra, adoecendo sem necessidade. E eu trouxe hoje pela manhã dois exemplos bíblicos de pessoas que divergiram. Rapidamente, primeira divergência, Abraão e Ló, quando não dá mais para caminhar juntos. E aí eu falei da divergência por causa de terceiros, né? Porque o motivo principal da divergência entre Abraão e Ló, tio e sobrinho, foi que os trabalhadores deles, os empregados, os pastores, brigaram, discutiram. Ou seja, um problema que envolvia os profissionais, os trabalhadores e os patrões acabaram tendo um problema sério. Evite divergir por causa de terceiros, a não ser que você não possa se omitir ou tenha que realmente tomar uma decisão. Quando divergir, ofereça as saídas, propostas e soluções. Porque Abraão, diante da dificuldade que teve com o seu sobrinho, ofereceu uma saída, dando a ele a possibilidade de ocupar uma terra. Olha, se não temos mais como conviver, se os nossos funcionários estão brigando, se as nossas famílias estão tendo desentendimento, vamos fazer o seguinte: cada um vai para o seu canto. Escolhe a terra que você quer morar e vá em paz. Resolva bem toda e qualquer divergência, porque você não sabe o dia de amanhã. No caso de Ló, a terra que ele escolheu, depois foi saqueada, foi invadida por povos inimigos, Ló foi preso. Abraão tomou conhecimento que o seu sobrinho estava em apuros. Abraão montou um grupo de trabalho, uma equipe de resgate, foi lá acudir o seu sobrinho que estava preso. Trouxe Ló de volta para sua casa. Porque às vezes nós divergimos com uma pessoa que é próxima a nós e anos depois essa pessoa pode ser bênção na nossa vida. Por isso, saia bem da divergência. Você não sabe o dia de amanhã. O segundo exemplo que eu tratei pela manhã foi acerca de Jacó e Labão, tio e sobrinho, também sogro e genro, quando os compromissos não são honrados. Jacó, em busca de uma esposa, apaixonou-se por Raquel, filha de Labão. Filha de Labão. Só que na hora do casamento, o que Labão fez? Entregou a outra filha mais velha, Lia. Esse problema que Labão causou a Jacó trouxe uma dificuldade muito grande no relacionamento, na confiança daquele genro em relação ao seu sogro. Eles se desentenderam. Jacó ficou extremamente insatisfeito, porque foi passado para trás. Foi prejudicado pelo próprio sogro. Anos depois, eles se entenderam novamente. As lições desta divergência, eu passei para vocês de manhã: cuidado com as pessoas com quem você faz acordos. No caso de Labão, ele foi dando sinais de que era uma pessoa ruim, falsa, manipuladora. Labão foi dando problemas para Jacó e Jacó não foi percebendo os sinais. Ele continuou cedendo, continuou cedendo. Às vezes você se livrará da divergência, mas não do divergente. Claro, no caso especificamente de Labão e Jacó, Labão era tio, era sogro, Labão era avô dos filhos de Jacó. Se a divergência teve o seu fim, Labão constantemente estaria na casa, com certeza, do seu genro, da sua filha. Às vezes nós nos livramos da divergência, mas não da pessoa que nos causou o problema, porque ela vai fazer parte da nossa vida. Em algum momento nós vamos nos reencontrar. Por isso que é bom sair sempre de uma divergência. Toda divergência pode e deve acabar bem. Disse pela manhã que, no caso especificamente de Labão e Jacó, anos depois eles tiveram que se encontrar, tiveram que fazer um último acordo. E a conversa foi boa, graças a Deus. Então nenhuma divergência pode ser eterna. Se você discordar de alguém, ofender alguém, volte atrás, peça perdão. Acerte a sua vida com essa pessoa. Por que durar tanto a paz? Por que demorar tanto para resolver o problema, o conflito? Talvez você não tenha mais com essa pessoa uma intimidade como antes, mas é bom liberar perdão. É bom consertar as coisas. Ainda mais num ambiente religioso como o nosso, cristão. E nós vamos para o mesmo céu, não se esqueça disso. Lá no céu não vai ter repartições assim, espaços para você ficar só com os seus prediletos. Lá no céu vai ter um cantinho só do pessoal da música. Lá no céu vai ter um cantinho só para os pregadores, só para o pessoal do som. Não, gente, lá no céu vai estar todo mundo junto e misturado, graças a Deus por isso. Então aqui tem que ser já um prenúncio do céu, um ensaio do céu. Então se alguém te ofendeu, se alguém te maltratou, se alguém te fez mal, resolva logo essas questões. Se você precisar de ajuda, estamos à disposição. Porque às vezes é preciso chamar um conselheiro, um ouvinte, um mediador para a solução do conflito. Mas não deixe a divergência durar mais do que o necessário. Agora vamos ao terceiro e último caso de desentendimento na Bíblia, envolvendo dois líderes extraordinários da igreja primitiva. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 15, de 36 a 41. E essa terceira e última divergência é sobre Paulo e Barnabé. Quando um não quer, dois não brigam. Atos capítulo 15, a partir do versículo 36, diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Nós acabamos de ler aqui um desentendimento entre duas pessoas muito importantes na história bíblica. Um desentendimento que aconteceu na igreja primitiva, que aconteceu entre duas lideranças. Dois homens de Deus. Paulo, um líder mais importante. Barnabé, um líder menor, era um diácono. Paulo, um apóstolo. Diz o versículo 39 que Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Quando você ouve essa expressão, tiveram um desentendimento tão sério, o que você imagina? Será que foi uma coisa assim simples, amistosa, uma conversa assim tranquila? Não. Quase chegaram às vias de fato. Se desentenderam fortemente. O que me leva a acreditar que o que houve entre eles foi de fato uma áspera discussão. Um forte conflito de opinião. Eu imagino que eles não estavam sozinhos naquele momento da discussão, do desentendimento, da divergência, e a turma do deixa disso logo apareceu. Eles não chegaram a se agredir fisicamente, mas eu creio que a coisa ficou estreita entre os dois, porque Paulo não era fácil. Alguns teólogos, estudiosos do Novo Testamento chegam a afirmar que Paulo era uma pessoa assim, extremamente difícil, de difícil convivência. Temperamento difícil. Um cara casca grossa, impetuoso, que falava às vezes machucando as pessoas. Paulo não era uma pessoa muito fácil. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você vê alguém discutindo, brigando, você é da turma do deixa disso? Ou da turma do não deixa disso? E aí? Precisa responder. Quando você vê alguém brigando, discutindo, você fica lá botando lenha na fogueira, eu quero ver o circo pegar fogo, eu quero ver o barraco ficar... Ou você é daquela pessoa que apazigua, que conversa, que se coloca no meio, que propõe soluções. Lá na escola, quando você vê um colega brigando com outro, você fica do lado de cá só, cuidado, eu quero ver sangue. Ah, preste atenção, hein? Ou você é daquele que fica orando, intercedendo, vai lá, aconselha. Deixa disso, gente, para com isso. A gente precisa fazer coro, a turma do deixa disso. Porque tem gente que gosta de ver o negócio ficar feio, não é verdade? Conhece alguém assim? Que fica torcendo para a coisa ficar mais complicada, mais tensa. O que essa divergência entre Paulo e Barnabé tem a nos ensinar? Primeira lição, anote. Às vezes a divergência pode acontecer com alguém que já foi muito útil a você. Para quem não sabe, Barnabé e Paulo foram muito próximos. Eram pessoas próximas. Eram amigas. E amigos podem discordar. Mas não podem deixar de ser amigos. O que deve prevalecer sempre é o respeito, é o bom senso, é o equilíbrio. Paulo teve uma conversão muito conturbada. Você deve conhecer a história de Paulo. Paulo era o quê? Um perseguidor de cristãos. E quando Paulo se converteu no caminho de Damasco, foi Barnabé, este Barnabé, quem abriu as portas da igreja para Paulo. Foi Barnabé quem convenceu os demais apóstolos, discípulos, cristãos, de que aquele homem, de fato, era convertido. Foi Barnabé quem foi o guia, o cicerone de Paulo, o anfitrião de Paulo na igreja. Foi um homem muito útil a Paulo. E agora estavam os dois discutindo sobre João Marcos. Então foi Barnabé quem apresentou aquele recém-convertido aos apóstolos. E aquela atitude de Barnabé foi fundamental, marcante, decisiva para o ministério de Paulo na igreja. Paulo foi o missionário que foi, graças a Deus, mas graças também ao apoio de Barnabé, que não desistiu. E Paulo, como disse, chegou na igreja de Jerusalém, recém-convertido. E Paulo era um homem muito impetuoso, líder, nato. E como se diz hoje, Paulo já chegou chegando. Chegou já causando. Ele entrou no ônibus e logo quis sentar aonde? Na janela. Isso despertou nos outros líderes um certo ciúme. Pedro teve também uma séria divergência com Paulo. Porque Pedro queria que o evangelho fosse restrito àqueles que estavam em Jerusalém. Pedro queria que os judeus de Jerusalém fossem convertidos ao cristianismo. Paulo chegou na igreja dizendo, não, vamos levar o evangelho para fora de Jerusalém. Vamos pregar o evangelho para os gentios, os não-judeus. Isso causou um cisma na igreja, um rompimento, uma crise envolvendo duas lideranças muito pesadas. Paulo e Pedro. Pedro querendo que o cristianismo fosse restrito aos judeus de Jerusalém. Paulo querendo, não, vamos levar o evangelho para fora. Paulo causou problema com Pedro, Paulo teve problema com Barnabé. Mas Barnabé foi importante na vida de Paulo. E aqueles apóstolos cristãos custaram acreditar na conversão de Paulo. Porque na cabeça deles, aquele homem, há pouco tempo atrás, estava perseguindo. Então Barnabé convenceu a igreja de que Paulo, de fato, era um crente. É possível perceber o respeito que havia entre Paulo e Barnabé por causa do passado. Crentes em Jesus, mesmo discordando e tendo pontos de vista diferentes, precisam de equilíbrio, moderação, olhar para o passado, lembrar o que Deus já fez na vida dos dois, verificar os bons momentos que passaram juntos, o auxílio na caminhada, as mãos estendidas, os favores que foram mútuos. Então tem pessoas que divergem de nós em algum momento da caminhada que nos foram muito úteis. Nós temos que ser pessoas gratas, agradecer a Deus sempre pelas pessoas que nos abençoaram. E pode ser que você hoje não tenha mais um relacionamento tão estreito com algumas pessoas por conta dos dissabores da vida, mas seja sempre grato a Deus por aquilo que essa pessoa, que você hoje talvez não tenha um relacionamento tão íntimo, sobre o que ela já fez por você no passado. Talvez orou por você, te aconselhou, te ajudou. Então não alimente no seu coração nenhuma intriga, nenhuma mágoa em relação a alguém. Perdoe, reconheça, seja grato às pessoas que foram bênção de Deus na sua vida. Amém? Segunda lição. Às vezes as divergências são inevitáveis e necessárias. Como sabemos, tudo isso aconteceu, essa discussão áspera, esse desentendimento intenso entre Paulo e Barnabé aconteceu por causa de João Marcos. E também sabemos que Paulo não era uma pessoa de fácil convivência. Esse João Marcos é Marcos, o evangelista. Marcos era um jovem, recém-convertido, estava sendo discipulado, não tinha ainda muita experiência no trabalho cristão. E Paulo estava exigindo que Marcos o acompanhasse. Paulo estava exigindo de Marcos mais responsabilidade, mas Marcos ainda era um aprendiz. Naquele momento ali, Paulo carregou na tinta, pegou pesado com o jovem. Nós temos que ter paciência com os jovens. Maturidade vem com o tempo, ninguém nasce sabendo. E nós que temos um pouco mais de experiência, temos que trabalhar a nossa juventude. Ter paciência com eles vão chegar lá. Temos que investir nessa liderança jovem. Por isso está chegando aí uma turma, entre os nossos adolescentes e jovens, gente muito boa, que tem muito potencial. Vão errar? Vão. Vão fazer besteira? Claro que vão, gente. Faz parte da vida, mas vamos ter paciência com eles. Vamos investir neles, orar por eles. É bom que cometam erros aqui dentro do que lá fora. Aqui a gente discipula, ora, chora. Às vezes disciplina é necessário, claro. Mas não vamos desistir dessa liderança que está chegando. Então você não pode ser tão crítico, tão ácido às vezes na reclamação. Porque na nossa época de juventude, nós também constrangemos muito dos adultos da nossa época. Ou não? Eu lembro na minha época de adolescente, de jovem, muitos idosos da igreja olhavam para mim, olha que eu era um camarada assim, né, amor? Um adolescente meio mauricinho, né? Meio corretinho, meio na forma. E eu já chocava alguns, já escandalizava alguns. Então a gente tem que ter um pouco de paciência com os jovens. E Paulo carregou na tinta com João Marcos, que era um aprendiz. Paulo estava se preparando para a sua segunda viagem missionária e ele estava preocupado em não perder tempo, nem recursos humanos. Ele queria gente boa ao seu lado. Aquela conversa era necessária para parar algumas arestas, definir o rumo da obra do Senhor. Diz o versículo 38 que Paulo não achava prudente levá-lo na viagem porque, em outro momento, e Paulo cita isso, Marco tinha abandonado o grupo. Olha o rancor, a mágoa no coração de Paulo. Ele já me abandonou, vai fazer de novo, não vamos levá-lo. Então não havia confiança necessária o suficiente para levá-lo naquela viagem. Paulo e Barnabé precisavam conversar sobre o assunto. Só não precisavam ser tão ásperos e duros um com o outro. Mas aquela discussão era necessária. Quando há um conflito de ideias e opiniões, as coisas precisam ser colocadas para fora, mas com cuidado, para não ferir o outro. Quando alguma coisa não está indo bem, avalie se o problema está no outro ou em você. E se o problema realmente existiu, melhor é falar. Mas se for para falar, fale no momento certo, da maneira certa. Se for preciso, peça testemunhas, porque há conversas difíceis que nós precisamos ter na presença de alguém que vai nos ajudar. Então, não se esconda quando você precisar ter uma conversa difícil com alguém. Chame testemunhas para lhe ajudar a decidir, até para testemunhar do que você vai falar, da conclusão que você vai dar ao assunto. Terceira lição, às vezes as divergências trazem benefícios para os divergentes. Às vezes, é isso mesmo? Às vezes as divergências trazem benefícios para os divergentes e para outros. Paulo escolheu Silas e Timóteo naquela viagem como companheiros de viagem. E Barnabé então foi acompanhar Marcos. Barnabé pegou aquele menino que era sobrinho dele e trouxe ele a tiracolo. A segunda viagem missionária de Paulo foi muito eficaz. Esse episódio aconteceu provavelmente entre os anos 50 e 52 depois de Cristo. Olha que interessante, como a Bíblia é muito interessante, ela nos traz informações preciosas. O Evangelho de Marcos foi escrito por volta do ano 64. Então, quando houve essa áspera discussão entre Paulo e Barnabé por conta de João Marcos, pelo fato de Barnabé ter tratado Marcos, anos depois, alguns anos depois, o próprio Marcos escreveu o Evangelho. Ou seja, essa áspera discussão trouxe um benefício, porque nós não perdemos um discípulo. A igreja não perdeu um crente. Um benefício e tanto. nós ganhamos um escritor. Que foi Barnabé quem discipulou Marcos naquele momento, a ponto de Marcos se dispor a escrever. E o que, no caso aqui, exatamente no caso, o que Marcos escreveu, ele ouviu falar. Ele foi escrevendo anos depois. Marcos provavelmente não acompanhou Jesus nos seus milagres. Por isso que o Evangelho de Marcos ele é muito mais sucinto, muito mais resumido. O que Marcos escreveu, escreveu ouvindo de outras pessoas. Marcos amadureceu, se tornou um grande crente, um líder na igreja, a ponto então de anos mais tarde, ao próprio Paulo mandar chamá-lo para estar ao seu lado. Lá quando Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, da segunda carta, versículo 11, toma contigo Marcos e traze-me, pois me é útil para o ministério. Paulo reconheceu que aquele jovem tinha valor, mandou trazê-lo de volta para estar com ele. Como o relato de Atos segue, a viagem de Paulo segue, nós temos aí, então uma mostra de como aquele jovem Marcos foi importante na vida de Paulo. É importante, meus irmãos, nós entendermos então que às vezes as divergências trazem benefícios para os divergentes e para outros também. Às vezes as divergências são inevitáveis, são necessárias. Como é bom a gente entender que Deus faz, às vezes, dos nossos desentendimentos, das nossas divergências e discussões, grandes coisas na sua obra, desde que estejamos preparados para sermos usados por Deus, maleáveis, flexíveis, para que a obra do Senhor prevaleça. Barnabé agiu com extrema sabedoria, deixou Paulo partir com Silas e Timóteo, e ele preferiu então seguir para Chipre na companhia de Marcos. E Marcos se desenvolveu. Tornou-se um grande líder, um escritor de um dos evangelhos. E tanto Paulo como Barnabé e o próprio alvo da discussão Marcos saíram ganhando com todo aquele imbróglio. Quero concluir dizendo que familiares, amigos, irmãos em Cristo, colegas da escola, do trabalho, podem divergir, sim, isso acontece. Podem discordar, até discutir. Mas tudo tem que ser feito de forma equilibrada, respeitosa. Não faça, queridos, das suas divergências, das suas opiniões mais contundentes, algo para atacar, desrespeitar o próximo. Não faça das suas divergências, de desentendimentos, uma estratégia para ferir, para magoar o próximo. Não faça isso. Você quer ter razão ou ser feliz? Prefira a felicidade. Se você não consegue se controlar diante de uma discussão, se você é pavio curto, e tem gente que tem pavio curto, conhece alguém assim? Eu conheço gente que nem pavio tem. Pavio está embutido. Qualquer coisa explode. Vocifera, reclama, ofende. Nós temos que pedir a Deus o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Aquela parte do fruto tão necessária para a nossa convivência, temperança, amabilidade. Se você não tem essa facilidade, busca ajuda. Às vezes uma terapia ajuda, viu, gente? Um remedinho de vez em quando, receitado, não tome remédio por aí, de qualquer maneira. Mas às vezes um remedinho faz bem, para baixar a bola, para acalmar. Uma terapia como faz bem? Um conselho bíblico, pastoral, faz bem. Então, se você tem dificuldade para lidar com o seu temperamento, busque ajuda. Os temperamentos se transformam pela ação do Espírito Santo de Deus. Quando discordar de alguém, perceber que foi longe demais, que feriu, ou se há algo pessoal envolvido na história, peça perdão, controle-se da próxima vez. Porque sempre haverá uma próxima vez se você não corrigir. E quer saber de alguma coisa mais? Se você se comprometer diante do Senhor de corrigir o problema que você tem com alguém, vire a página. Se houve um momento em que você liberou perdão, se retratou, se houve uma conversa, um acordo, não acumule mais o problema. Joga fora, está resolvido. Vira a página. Porque tem gente que parece que resolve o problema à vista de todos, mas continua se remoendo no interior, envolvendo outras pessoas. Não fale mais do assunto. Não fique levando para o dia seguinte aquilo que já foi resolvido. Nós temos que amadurecer este ponto, irmãos. Isso prejudica muito a vida da igreja, até as nossas relações familiares. Principalmente no que diz respeito ao relacionamento conjugal. Tem mulher que fica lembrando de um problema do passado, de anos, anos, anos. Parece que o casamento vira um museu. Está sempre falando de problemas que aconteceram há 30, 40 anos atrás. Você já resolveu o problema? Não toca mais no assunto, em nome de Jesus. Está perdoado e vamos seguir adiante. Você tem dificuldade para fazer isso? Busque ajuda. Busque em Deus, em oração. Peça ao Senhor domínio próprio. Quero terminar lendo algumas recomendações do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, vai aparecer aí na tela. Versículos 9, 10, depois 17 a 21. O amor deve ser sincero, sem cera, sem máscaras. Odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Palavras do Senhor. Que Deus nos abençoe, para que sejamos pessoas assim, temperantes, sóbrias, cordatas, educadas. Que as divergências que às vezes nós nos envolvemos tenham um ponto final. Se você ofendeu alguém com palavras, quem sabe você foi ofendido, foi machucado, e você acumula no seu coração uma dificuldade em perdoar o ofensor. Libere o perdão. Entregue para Deus. Ele vai cuidar de todas as coisas. Mas não adoeça. Não adoeça. E a ciência prova, quando a gente tem dificuldade para liberar o perdão, quando acumulamos na alma amargura, tristeza, ressentimento, a alma adoece. E o corpo também. O corpo também adoece quando temos dificuldade para liberar perdão. Então, se houve uma divergência entre você e alguém, vá à pessoa. Você não pode ir mais à pessoa, vá a Deus. Resolva as suas questões com o Senhor, mas não leve mais adiante. Porque há diversas maneiras de resolver um conflito. Da sua maneira, da maneira de alguém, você busca uma informação, como resolver o conflito. Lê, pegue de conselhos. Mas sabe qual é a melhor maneira de resolver todos os conflitos? Da maneira de Deus. Busque em Deus a solução para o conflito, a divergência, o desentendimento que você teve com alguém, mas não leve isso adiante, porque isso atrapalha o crescimento da obra, tira a sua paz, afeta os seus relacionamentos familiares, na igreja, no trabalho. Faça isso em nome de Jesus. Amém? Hoje tratamos da primeira divergência, do primeiro perigo, que é o perigo da divergência. No próximo domingo tratarei, então, do segundo perigo que nos cerca. Esteja com a gente no próximo domingo, em nome de Jesus. Pastora Melina, pastor Tiago, vamos louvar ao Senhor com uma canção que cantamos hoje pela manhã, encerrando o culto. Eu queria orar nesse momento com você. E é claro, é uma oração que pode levar você a tomar decisões. Eu espero que isso aconteça. Se você divergiu de alguém, se desentendeu com alguém asperamente, se alguém te fez mal, resolva a questão. Peça ajuda. Vá a Deus em oração. Mas não leve isso mais adiante. E é claro que ninguém também é obrigado, gente, a ter amizade íntima com todas as pessoas. Eu lembro sempre que entre os 12 discípulos de Jesus, você sabe essa história, né? Jesus tinha 12 seguidores mais próximos. Dos 12, ele tinha 3, que eram um pouco mais próximos. Quem? Pedro, Tiago e João. E dos 3, ele tinha 1, que era mais próximo ainda. Quem? O discípulo amado, João. Então você não tem obrigação de ser amigo íntimo de todo mundo. Aquela história de Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos, isso é utopia. Ninguém é amigo de todo mundo. Na vida real a gente fere, é ferido, machuca, é machucado. Conviver é difícil mesmo. Ninguém é perfeito. Porque a gente não pode ficar alimentando a amargura no coração. Porque aí é uma brecha que o inimigo usa para tirar a nossa paz, para nos enfraquecer. às vezes para nos tirar do evangelho, nos desviar dos caminhos do Senhor. Então, se há alguma coisa que você tem que resolver com alguém, resolva logo. Quem sabe você causou a divergência, vá a Deus e peça perdão. Agora mude, como eu falei, vira a chave. Não fique virando o rosto para as pessoas que falam com você, desejando mal, de forma alguma, isso não vai levar você a lugar nenhum. Relaxa. Como disse, a vida é tão curta para a gente ficar alimentando inimizade, intriga, quebrando barraco. A vida é tão curta para isso, gente. Não vale a pena, não. Vamos nos esforçar para viver em paz, como diz a palavra, viver fazendo bem. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. Essa primeira mensagem desta pequena série sobre perigos que nos cercam nos trouxe com clareza o perigo da divergência, como faz mal, às vezes, não saber divergir, não controlar a emoção. Às vezes, o Pai, falhamos com palavras tão duras, ferimos o próximo, julgamos, pré-julgamos, carregamos tantos preconceitos dentro de nós, e às vezes os mais prejudicados somos nós mesmos. Deus nos perdoa. Perdoa a nossa incoerência, a nossa intolerância, às vezes, o ódio que acumulamos no coração, o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Nos perdoa, Senhor. Dá-nos essa facilidade de conviver bem, perdoar, pedir perdão, como isso é necessário, Deus, para a nossa saúde. Obrigado por esta palavra de hoje. Ao final desta celebração, leva-nos em paz, em segurança, e dá-nos, Senhor, uma semana de bênçãos e vitórias. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, seu Filho, e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco nesta noite, com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Cantemos.